Eu quero primeiro cumprimentar o companheiro Wagner Ross, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cumprimentar o nosso companheiro Márcio Fortes, ministro das Cidades, que veio comigo, porque daqui nós vamos à Contagem. Quero cumprimentar o companheiro Luiz Dulce, que como bom mineiro que é, todas as viagens que eu faço para Minas Gerais, ele está junto comigo. Quero cumprimentar o nosso companheiro Frank Martins, que o Zé Alencar nomeou o embaixador dele aqui na região do Triângulo Mineiro. Quero cumprimentar o nosso amigo Adelmo Leão, prefeito de Uberlândia, por meio de quem cumprimento todos os prefeitos aqui da região. Quero cumprimentar o nosso companheiro Alexandre Aguiar, presidente da Conab, por meio de quem cumprimento os diretores, superintendentes e todos os funcionários da Conab. E também cumprimentar os trabalhadores que ajudaram a construir essa obra. E quero cumprimentar o nosso querido companheiro Pedro Arraes, que é o nosso diretor-presidente da Embrapa. Essa Embrapa que é motivo de orgulho para todo brasileiro que conhece a agricultura, para todo cientista. Essa Embrapa que é responsável pela revolução na agricultura tropical do mundo e que agora está levando essa revolução para a América Central, para outros países da América do Sul e, se Deus quiser, para o continente africano. Eu só espero que a Embrapa pesquise e consiga um dia fazer com que a jabuticaba não seja tão perecível como é, para a gente ter jabuticaba na geladeira para comer o mês inteiro. Você sabe que eu tenho muita jabuticaba lá no Torto e tem muita jabuticaba lá no Palácio do Alvorada. Mas só falta 2 meses e um pouquinho para eu sair de lá. E aí eu vou precisar que a jabuticaba dure um pouquinho mais para a gente poder ter jabuticaba para chupar o ano inteiro. Bem, algumas pessoas poderiam perguntar o que que o presidente da República sai do seu gabinete em Brasília e vem a Uberlândia inaugurar o armazém graneleiro. Poderia ficar apenas por conta do ministro da Agricultura, poderia ficar alguém por conta do presidente da Conab. Por que que então eu saio de Brasília e venho para cá? Uma razão é que política, ela é feita de discurso, ela é feita de obras públicas concretas, ela é feita de crescimento econômico de um país, mas também política é feita de exemplos. Ou seja, nós, embora aumentamos muito a capacidade de armazenamento do país, nós saímos de 90 milhões de toneladas para 135 milhões de toneladas no meu governo de capacidade de armazenamento. Ou seja, mas ainda assim, esse aqui é o primeiro que eu vim inaugurar. É o primeiro que eu vim inaugurar. E eu não queria deixar o governo sem inaugurar um armazém que passa a ser um símbolo da recuperação da Conab e da valorização da soberania do Brasil. Veja, ninguém precisa fazer um curso de pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais para saber da importância do estoque regulador que um país tem que ter. Isso, se a gente quisesse ser menos presunçoso, a gente aprenderia dentro da casa da gente. Nenhuma dona de casa sai de manhã para comprar apenas o sal que vai usar no almoço. Ou o sal que vai usar no feijão, na janta. Não! Ela sai e compra um quilo de sal que vai durar um mês. Ou seja, tudo que é não perecível, uma dona de casa, sabe, sem nenhum curso de pós-graduação, mas com o instinto de soberania da sua família e de sobrevivência, ela compra sempre tudo que não é perecível para durar mais de 10 dias, mais de 15 dias ou mais de um mês. Quando a inflação estava alta, a gente comprava para durar 45 dias. Eu lembro, Wagner, que eu ia no macro, naquele tempo não tinha a quantidade de cadeia de supermercado que tem hoje, mas eu ia no macro lá em São Bernardo e comprava óleo para 3 meses. Ou seja, como a inflação comia meu dinheiro, eu enchia embaixo da minha pia de óleo, que era uma garantia para enfrentar a inflação. Então, uma dona de casa, ela nos dá um exemplo de como é que uma nação tem que se comportar na questão alimentar. Um país não basta produzir a quantidade de alimento que seu povo consome. É preciso que ele tenha uma reserva para garantir situações adversas. Para garantir, por exemplo, imagine uma guerra em que houvesse um boicote de entrar qualquer produto no Brasil. Nós teríamos que ter um estoque regulador que atendesse a nossa população. Eu não sei se por 15 dias, por 20 dias, por 30 dias, mas a gente não poderia estar sentindo falta no primeiro dia. É por isso que é importante a existência da Conab, e é por isso que é importante existir a questão do preço mínimo, e é importante existir a regulação. Cabe ao Estado brasileiro tomar cuidado para poder, por exemplo, recentemente eu fui à África, tinha naquela famosa crise do alimento em 2008, tinha muito país africano querendo comprar arroz. E tinha muito atravessador querendo vender o arroz. Na época não era você o ministro da Agricultura, mas eu cheguei para o Reynaldo de Stefanes e disse para ele: olha, lamentavelmente, eu gostaria de ajudar ao povo africano, mas se eu ajudar, vai faltar arroz para o povo brasileiro. Então nós precisamos garantir a sobrevivência do nosso povo em primeiro lugar. E depois, quando a gente tiver excedente, a gente exporta. É por isso que foi importante a recuperação da Conab. E ela precisa ser mais forte, porque parece estupidez. Mas um armazém como esse foi começado, se pensou ele, em 1970. Nós estamos falando de praticamente 40 anos. Depois se investiu um pouquinho de dinheiro. Em 89 ele parou, porque em 89 começou a doutrina de que o Estado não presta para nada. Nós temos que tirar o Estado de tudo e o mercado é igual a Deus. O mercado vai resolver o problema da humanidade. E hoje está provado que o Estado tem um papel importante, mas que o setor privado tem um papel extremamente importante e que os dois não são antagônicos. Eles têm que se combinarem entre si. Cada um tem uma tarefa. E o Estado tem que ser o indutor e o regulador. Ele não pode ficar de fora. Na época que nós decidimos, Wagner, fazer armazéns, o Banco do Brasil não tinha crédito. É importante os brasileiros saberem que quando eu tomei posse na presidência da República em 2003, o Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí e de Natal a Rio Branco no Acre, o Brasil inteiro só tinha 380 bilhões de reais de crédito. O Banco do Brasil tinha pouco dinheiro para crédito. A Caixa Econômica tinha 5 bilhões para financiamento de casa. Então nós decidimos naquela época, já que o Estado não poderia fazer com o dinheiro dele os armazéns, que a gente então pudesse financiar os produtores agrícolas a fazerem os seus armazenamentos e criamos uma linha especial. Daí surgiu essa quantidade de 46 milhões de toneladas a mais do que aquilo que nós encontramos. Uma parte da Conab, mas uma grande parte da iniciativa privada. Ora, é muito melhor para o Brasil ter um armazém grande, vazio, porque não tem alimento, do que a gente ter muito alimento e não ter um armazém para estocar o nosso alimento. É muito mais importante. Então, nós vamos continuar com essa política de armazenamento. Se nós produzimos 147 milhões de toneladas de grão e temos uma capacidade de estocagem entre público e privado de 135 milhões, significa que nós estamos com um problema de estoque resolvido. Até porque algumas coisas nós temos a produção de duas vezes, como o milho, por exemplo, com a safrinha, que às vezes é tão boa ou melhor do que o milho normal produzido. E como eu acho que o mundo pode avançar tecnologicamente, pode inventar o cientista que quiser, mas o mundo não pode prescindir de comida. E quando se fala em comida, se fala em terra agricultável. Quando se fala em terra agricultável, se fala em sol. Quando se fala em terra agricultável, se fala em água. Quando se fala em terras agricultáveis, se fala na qualidade da terra e na qualidade do homem. E na quantidade de terra que nós temos para plantar. Quando se fala em alimento, se pensa nas intempéries. E este país não tem furacão, esse país não tem vulcão, esse país não tem maremoto, esse país não tem neve, esse país de vez em quando tem uma geadinha. Que é também para a gente ver um pouquinho, pelo menos uma pedrinha de gelo cair perto do pé de café da gente ou do pé de soja. Mas esse país é um país abençoado por Deus. Então, quando se fala em alimento, se vocês pegarem o gráfico da capacidade produtiva do mundo, envolvendo Estados Unidos, envolvendo a China, envolvendo a Rússia, envolvendo o Canadá, envolvendo países que têm território maior do que o nosso, vocês vão perceber que em se tratando de terra agricultável, o Brasil é imbatível. Nós temos mais do que todos os países. Então, isso é uma garantia de soberania nacional que muitos países não têm. É uma soberania nacional que nós ainda não tiramos proveito disso. E por que que nós temos que estocar? Porque quando o Brasil começa a crescer, o Brasil começa a arrumar inimigos. É, vocês conhecem. Aqui tem pai e tem mãe. Ou seja, quando dois vizinhos têm duas crianças de 8 anos, 9 anos brincando, ninguém se importa porque são duas crianças. Mas quando chega com 14, 15, já começa, olha, esse menino e essa menina não podem ficar tão junto, não sei das quantas, sabe? Assim é o mundo comercial. O Brasil ficou grande. O Brasil ficou bonito. E o Brasil ficou importante. Então, antigamente, era só exportador de café. Era só exportador de café. O segundo país produtor de café é o Vietnã, que não faz concorrência conosco. Não faz concorrência conosco. Ora, depois a gente passou a ser o maior produtor de laranja do mundo, maior exportador de suco. Também não tem problema, porque nós compramos as plantações americanas e nós produzimos lá e produzimos aqui. Só para vocês terem ideia, eu não sei o número atual, mas o Brasil tinha 300, só São Paulo tinha 340 milhões de pés de café, contra 90 milhões de pés de café que tinha a Flórida, nos Estados Unidos. Laranja. Laranja. Ora, aí quando o Brasil começa a ser o maior exportador de café, o maior de carne, o maior disso, começa a ter problemas contra nós. Começa a inventar, sabe, problema na nossa soja, começa a inventar problema no nosso milho, começa a inventar problema no nosso etanol, começa a inventar muitos problemas, e aí nós precisamos ser cada vez mais sérios, cada vez mais competentes, investir cada vez mais, porque nós sabemos que nós poderemos dominar uma parte do planeta com a capacidade tecnológica do Brasil e com a nossa capacidade produtiva. Nós temos consciência disso. Por isso eu quero agradecer ao companheiro da Conab, a dizer que nós precisamos continuar financiando fora e para dentro também financiando. Porque vocês viram que quando veio a crise americana agora, a famosa crise imobiliária americana, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, que não tinha um banco como o Banco do Brasil, que não tinha um banco como o BNDES, ou que não tinha uma Caixa Econômica Federal, não tiveram a mesma rapidez de sair da crise que o Brasil teve. Porque não tiveram competência de se livrar e criar novos financiamentos. E aqui no Brasil, só para vocês terem ideia, o Banco do Brasil hoje, sozinho, tem mais crédito do que o Brasil tinha todinho em 2003. A Caixa Econômica só de Cava, este ano, o ano passado, saiu de 5 bilhões em 2003 para 47 bilhões em 2009 e vai chegar a 60 bilhões este ano só de financiamento de casa. E o Brasil, que tinha 380 bilhões de crédito, esse ano chegou a 1 trilhão e 600 bilhões de reais de crédito. Tudo isso é pouco diante do que nós podemos ser. Nós podemos ser muito mais. É que houve um tempo que nós éramos dirigidos por pessoas que pareciam muito inteligentes, mas que tinham a sua inteligência colonizada. Tudo dependia dos Estados Unidos, tudo dependia da Europa e acreditavam muito pouco em nós mesmos. E ontem, por acaso, Dulce, depois de participar do Dia da Independência, eu cheguei em casa ontem à noite, liguei a televisão, foi embora meus filhos, liguei a televisão, mais ou menos umas 9 ou 10 horas da noite, estava passando aquele filme Independência ou Morte, com Tarcísio Meira. Ou seja, e eu estava vendo os discursos, a opressão de Portugal sobre o Brasil, e eu estava pensando, ou seja, a independência que nós conquistamos em 1822, ela, na verdade, ultrapassou o século XIX, porque a mentalidade das pessoas ficaram colonizadas. Ou seja, hoje o Brasil respeita os Estados Unidos, hoje o Brasil respeita a Europa, mas hoje o Brasil é dono do seu nariz, anda de cabeça erguida e nós queremos competir em igualdade de condições. Acabamos de fazer uma briga com os Estados Unidos na OMC sobre a questão do algodão e ganhamos. Acabamos de fazer uma briga com ele sobre o açúcar e ganhamos. Porque antigamente a gente ia brigar com os Estados Unidos e viu pra gente, não, vai brigar com os Estados Unidos, eles são muito grandes, eles são muito grandes. Vai brigar com a Europa, eles são muito grandes. Ora, meu filho, um elefante é daquele tamanhão. A tromba do elefante vale uns 10 ratos, mas coloca um ratinho perto do elefante para ver como o bicho tem medo e se borra. Então, eu acho que o que nós fizemos foi apenas dizer para os americanos, nós respeitamos vocês, queremos vocês como parceiro privilegiado nosso, mas nós queremos também ser respeitados. Dissemos para os europeus a mesma coisa, e quem é empresário, e você que é ministro, que viaja, sabe que o Brasil nunca, nunca teve condições de andar de cabeça erguida como anda hoje, e é admirado. Eu, uma vez, quando teve aquele atentado nos Estados Unidos, começaram a exigir que os ministros tirassem o sapato para ir nos Estados Unidos. Eu disse para os meus ministros, quem tirar o sapato, deixa de ser ministro. Ou seja, quem tirar o sapato, deixa de ser ministro. Sabe? Ah, porque é para voltar na hora. A gente não exige que eles tirem o sapato aqui. Por que nós temos que ficar tirando o sapato? Não é nem por causa do chulé. Não é nem... É pela falta de respeito, sabe, com o cidadão brasileiro. Parabéns, Uberlândia. Parabéns, Triângulo Mineiro. E olha, eu queria fazer justiça aqui o seguinte. O Odelmo, quando eu vim aqui da outra vez, inaugurar o trevo de Uberlândia, de Uberaba, anunciar investimento de quase 2 bilhões e 700 milhões de infraestrutura na região, o Adelmo tinha me feito um apelo para que o Ministério da Saúde viesse aqui fazer o quê? Credenciar, ver o hospital e credenciar. Na hora eu peguei o telefone, liguei para o ministro Temporão, ele falou, estou indo aí, presidente. Mas por outras razões, eu não sei qual, hoje eu fiquei sabendo que não veio. Então eu liguei outra vez para o Temporão, e na terça-feira veio uma equipe do Ministério aqui, e eu quero que quando a equipe chegar aqui, me ligar em Brasília, para a gente resolver definitivamente o credenciamento desse, que é um dos hospitais mais importantes do país. Um abraço e boa sorte ao povo do Triângulo Mineiro.